se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer. Então, se não tem pergunta, nós vamos começar o estudo de hoje, não é isso? A Fia vai ler um texto da Bíblia. Começa aqui. Ó. E nós vamos conversar sobre ele.
Boa noite, pessoal de São Carlos, Anton, Thelma, Bárbara, Carlos Roberto, Helder, Alag. Nós vamos estudar hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo a partir do 27. Amar os inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e façam orações em favor daqueles que maltratam vocês.
Hoje, nós vamos falar sobre a questão do amar. Ontem e outras vezes, o garoto Uzi tinha me perguntado sobre a questão de amar. E hoje nós vamos falar neste amor universal, que é absoluto, como nós conversamos ontem, e que não é entendido por vocês. E neste primeiro capítulo, neste primeiro texto de Cristo, ele diz: ame os seus inimigos e ame aqueles que lhe caluniam e ofendem. Este é o amor universal. É o amor que ama a tudo e a todos. Mas, quando você traz isso para o relativismo, ou seja, para o mundo carnal, o amor é compreendido como um sentimento que se deve ter para algumas pessoas que, dentro do quitélio do gelo humano, são julgadas como merecedoras de receber outro amor e que não deve ser também mandado para outras pessoas. Ou seja, o ser humano imagina que há pessoas que são merecedoras de receber o amor e outras que não são merecedoras de receber amor. Interessante isso, né? Interessante porque o julgamento para aqueles que merecem é feito pelo próprio ser humano, como se ele tivesse a competência para julgar o próximo. O amor que o Cristo ensina, o amor universal, é o amor que extrapola julgamentos ou motivos para existir. O amor quístico, o amor do espírito, é aquele amor que não vê quem está recebendo, não se preocupa em avaliar quem está recebendo, se merece ou não. Ama indiscriminadamente. Ama incondicionalmente. Então, eis aí um detalhe sobre o amar. Amar é uma atividade sem interlocutor, sem receptor específico. Quem quer amar universalmente não pode amar alguém e nem pode amar por quê, como, quando e onde. O amor universal é aquele sentimento que o Espírito dedica ao universo, ou seja, a todos os elementos existentes, e que dedica este amor o tempo inteiro, e não apenas em momentos onde ele julgue que este amor deva existir. Nós vai continuar falando do tema, mas se por enquanto tiver a pergunta, por favor, queima.
Gabriel diz: estava falando com uns amigos e eles falaram que existiam vários tipos de amor. Aí eu ouvi e depois fui pegando as palestras anteriores e fiz umas perguntas a você. E vi que existe o amor verdadeiro, o amor universal de Cristo e o pseudo-amor, o amor baseado no ego, ou seja, a paixão. O que você acha?
Perfeito! Só por favor, não acredite que existem diversos amores ou diversos tipos de amor. Como nós vimos ontem, só uma coisa é absoluta. Então só existe um amor absoluto. O resto são passões que, zeladas pelo ego, que são chamadas de amor. Não são amor. Essa é a diferença apenas que eu quero colocar no que você escreveu. Ter passões é algo inerente ao ser humano, porque a sua paixão é o seu karma, então ela não é errada. Agora, chamar essa paixão de amor e falar que existem diversos tipos de amores é vivenciar o relativo como absoluto, e isso não leva a lugar nenhum. Então é isso exatamente o que você está falando, exatamente por causa das suas perguntas, é que eu escolhi para hoje o tema amor. Vamos desmistificar essa questão do amor. Vamos começar a entender que existe um único amor no universo. Que não é nada daquilo que vocês chamam de amor, mas que existem diversas paixões que você chama de amor. Quando Cristo fala, ame o seu inimigo, ele está dizendo, não tenha paixão pelo seu amigo. Porque se você tiver paixão pelo seu amigo, for apaixonado por uma amizade, você não conseguirá amar o inimigo. Este é o aspecto que nós não entendemos. Nós queremos amar o inimigo, mas ainda separando amigos e inimigos. Passões positivas e negativas. Isso é impossível. Nós acabamos amando apenas a passão positiva e não desejando a passão negativa. Então é preciso acabar com certas hipocrisias a respeito do amor. Quem ama, ama a todos e o tempo inteiro. Quem ama apenas alguns momentos e apenas alguns elementos tem paixões, não amor. Se tiverem mais perguntas, senão a Fia continua lendo.
Então, continuando, a Thelma que entrou um pouco depois. Acho que tinha caído a conexão, né, Thelma? Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Começamos no versículo 27. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta.
Tá certo. Vou pedir a minha filha para ler de novo. Prestem muita atenção, porque eu vou falar uma novidade para vocês. Por favor, filha, leia de novo.
Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta.
O amor, prestem bem atenção nisso. O amor não cria propriedades individuais. Fale de leito, filho.
O amor não cria propriedades individuais.
O amor não zela propriedades para quem ama se tornar proprietário daquele que ama. O amor real, o amor universal, o amor do Cristo, não zela posse. Porque a posse é um condicionamento à existência do amor. Então o amor que contém espécie em si, posse, é, não é amor, é paixão. Quem ama, não de verdade, de realidade, não possui o objeto deste amor. Mas o que que é possuir? É querer definir o destino e a ação do objeto possuído. A posse sob um objeto material se traduz pela paixão naquilo que vocês dizem. Ah, é minha casa, tem que estar arrumada, tem que estar bonitinha, tem que estar limpinha. Ah, é meu carro, tem que estar sempre funcionando, não pode bater. Ah, é minha televisão, toda vez que eu apertar o botão tem que funcionar. A posse sobre os outros, através da paixão, é esperar do próximo atitudes que você quer receber. Ou seja, esperar que o seu amigo lhe seja fiel. Esperar que o seu marido ou a sua mulher lhe seja fiel. Esperar que as outras pessoas concordem sempre com você. Isso não é amor. E se você diz que ama essas pessoas, isso é ilusão. Você não ama. Tem paixões. O amor universal não cobra nada de ninguém. O amor universal coa as coisas. Ama as coisas, funcionando ou não, do jeito que você queria que ela tivesse ou não. O amor universal com as pessoas não exige comportamentos ou atitudes pré-esperadas para se existir. É isso que está, vamos dizer assim, por trás deste assunto. Vocês tão cansados de ler, tem que amar o inimigo. Mas ainda não entenderam que o simples fato de ter inimigo prova que você não ama ninguém, a não ser você mesmo. Porque você ama quem lhe atende. Ama quem lhe satisfaz e encanto lhe satisfaz. Porque no exato momento que aquela outra pessoa não mais estiver realizando os seus desejos positivos e lhe ajudando a escapar dos desejos negativos, você não vai mais querer saber dela. Então, filhos, como eu disse, hoje nós quer desmistificar essa questão de amor e quer dar um cocheio. Parem de dizer eu lhe amo, porque isso é falso. Parem de assar e imaginar que são bonzinhos, que amam os outros, porque isso é falso. O amor que vocês imaginam que dão é um amor, é uma sensação guiada pelo ego. É um amor racional, um amor fundamentado em passões. Esqueçam. Esqueçam isso para não viverem a hipocrisia que o Cristo falou dos professores da lei. Declare especialmente, eu não amo ninguém. Porque nessa hora pode ser que você comece a amar o universo. Se tiver a pergunta...
Continuando então, façam aos outros a mesma coisa que querem que os outros façam a vocês.
Essa é a base do amor universal. Amar universalmente é dar o que você espera receber. Você quer receber carinho dos outros? Dê carinho a todos. Você quer receber amizade dos outros? Dê amizade a todos. Você quer receber compreensão dos outros? Compreenda a todos. Já por quê? Fia, continue a leitura.
Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam alguma recompensa divina? Até as pessoas de má fama amam os que têm amor por elas. Continue. E se vocês fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, por que esperam que alguma recompensa? Por que esperam alguma recompensa divina? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, por que esperam alguma recompensa divina? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receberem de volta o que emprestaram. Ao contrário, amem os seus inimigos e façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa divina e serão filhos do Altíssimo Deus.
Sabe, se você só quer compreender quem você quer, como é que você espera que Deus lhe compreenda? Se você quer dar carinho apenas àqueles que você quer dar carinho, como é que você espera que Deus lhe dê carinho? Olha, dar carinho a quem ama é mais fácil do que de fazer cocô de cócolas. É simples, é um prazer. Não há nicho, nenhuma doação. E o fundamento do amor universal é doar. Para você entender o amor universal, é preciso compreender isso. Não se pode falar em amor universal sem doar. Não se pode falar em amar sem doação. Se você está apegado a apenas aqueles que retribuem o seu apego, o que que você espera? O que você espera de Deus? O que você espera do universo? Se você é individualista, ou seja, escolhe a quem se apegar, o que que você espera do universo que é universalista e que não separa elementos bons, maus, certo ou errado no universo? Esse é um fundamento, este é o fundamento do amor universal que precisa ser bem compreendido. Samar paixão de amor, ou seja, samar egoísmo, porque a paixão é fundamentada no egoísmo, de amor, é hipocrisia, porque é egoísmo, e o egoísmo é a antítese do amor universal. Amar a tudo e a todos de uma forma indiscriminada. Amar doando-se sem esperar retribuições. Isso é a atividade do espírito. A atividade do ser humano é amar apenas aqueles que ele quer. É dizer que ama, na verdade é apego. Apenas aqueles que puxa um saco, que primeiro faz o carinho para depois te dar, que primeiro lhe prestam serviços para depois você poder servir. Essas são as duas diferenças básicas entre o amor universal e a paixão que vocês chamam de amor. Se tiver a pergunta,
Gabriel pergunta, a parte que você fala sobre fazer a vontade de próximo, é isso que a FIA acabou de ler aí, não é?
Sim, é servir ao próximo. Fazer a vontade do próximo é estar sempre à disposição do próximo. Volto a repetir, eu não falo em atos. Outro dia, não sei, acho que foi você mesmo, me perguntou, ah, mas eu tenho que fazer o que o outro quer. E se o outro quiser que eu vá matar alguém? Eu disse, o ato Deus vai dizer. Agora, internamento, você sentimentalmente tem que estar sempre à disposição do outro.
Gabriel diz: me explique melhor, o ato do seu inimigo é o amor de Deus. Como o meu inimigo é a presença de Deus?
Grande pergunta, moço. Veja, você não tem vida. Você não participa de atos. Você tem karmas. Cumprirem que são suas provas. O ato do seu inimigo é o seu karma, é uma prova. Por quê? Porque o ato do seu inimigo trabalha justamente essa questão da passão. O que é o ato do seu, o que é seu inimigo? É ser uma pessoa que não satisfaz as suas vontades. O que é o ato do seu inimigo? São atitudes que não satisfazem o seu desejo. E como nós já estudou, o desejo, a vontade e a paixão são elementos karmáticos, ou seja, são provas. Então, quando o seu inimigo lhe faz alguma coisa, ele está criando uma oportunidade para você vencer os seus desejos, as suas paixões, as suas posses, e com isso vencer o seu egoísmo. E, como resultado disso, alcançar a elevação espiritual. Então, costuma-se dizer que a ação do seu inimigo é um presente de Deus, é um fruto do amor do Pai, porque é a oportunidade para o espírito realizar o objetivo da encarnação. Se não houvessem essas provas, não haveria encarnação e não haveria elevação espiritual. Então, o ato do inimigo é uma dádiva de Deus, que é a oportunidade do trabalho. Mas o ato do amigo também é, porque o ato do amigo mexe com paixões, com vontades, com desejos, igualzinho ao ato do inimigo. Então o que o Xepixinja se libertar é da passão, do amar por quê ou de jamar por quê. E alcançar o amor universal, que é incondicional e universal. Repare que o que eu falei, eu só mudei uma coisa. Mudei a forma de ver. Para o humano, a felicidade está na satisfação material, prazer. Então, por lixo, o ato do inimigo é ruim, é mal. Para o espírito, a realização está na execução, na boa execução de suas provações. Então o ato do inimigo passa a ser bom, ótimo, perfeito para quem quer se elevar.
Façam isso porque ele também é bom para os ingratos e maus. Sejam bons, assim como o Pai de vocês é bom.
No Evangelho do Mateus, tem um textozinho interessante. Cristo diz assim: vocês já repararam que o sol brilha para os maus e os ingratos? Já repararam que a chuva cai no terreno dos maus e dos ingratos? Ou seja, que a dádiva de Deus necessária para a vida está à disposição daqueles que você considera bons e daqueles que você considera mal? Com isso, Cristo está nos mostrando a característica universal do amor de Deus, que é o amor único, universal. Deus ama a todos de uma forma igual. E se nós nos lembrar de outro ensinamento do Cristo, onde ele diz assim: ame ao próximo como Deus lhe ama, tudo fica compreendido. Não dá para amar ao próximo de uma forma não universal. Por quê? Porque Deus ama a todos de uma forma universal. A Fia vai ler o texto que eu acabei de falar em Mateus.
É Mateus capítulo 5, versículo... Bom, são vários versículos, eu vou ler aqui o 43. Vocês sabem o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai que está no céu. Porque ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus e dá a chuva, tanto aos que fazem o bem como aos que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam alguma recompensa de Deus? Até os cobradores de impostos amam aqueles que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que fazem demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu.
É, essa palavrinha, perfeito em amar, como Deus é perfeito em amar. Amar não aceita imperfeições, porque quando o amor é imperfeito, não é amor, é paixão. E aí é um elemento de povação, é um elemento do qual você precisa se libertar. Então, outro aspecto interessante para amar: ame como Deus ama a todos. Ame universalmente, mas amar universalmente é, dentro da única compreensão que vocês podem ter, não amar do jeito que você ama hoje, ou seja, condicionalmente. Se tiver a pergunta.
Mudamos o subtítulo a respeito do julgamento. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês.
Então nós falou até agora que existe o amor e a paixão, que vocês chamam de amor. Que o amor é universal e eterno, e que a paixão é condicionada. E essa condição, o que é? Se não um julgamento, ou algo que você avalia para poder amar. E aí vem o Cristo e diz: não julguem, para não serem julgados por Deus. Não ame condicionalmente, para não ser amado condicionalmente por Deus. O universo, filhos, é uma grande montanha que faz eco. Já disseram que tudo que você pede ao universo, você recebe. O problema é que você não sabe como pedir. Porque o pedido que você faz é a ação que você pratica. A ação que eu falo na intenção, não no ato. Se você ama condicionalmente, o universo vai ecoar esse amor condicional para você. Se você ama universalmente, o amor, o universo vai ecoar esse amor universal para você. Pedir não é dizer eu quero ganhar. Pedir é a sua forma de agir na intenção. Se você se preocupa com você, o universo se preocupará com ele e lhe devolverá essa preocupação. Ou seja, não vai ligar para a sua preocupação com você. É isso que o Cristo está nos ensinando. Aprender que tudo aquilo, toda aquela intencionalidade com a qual nós participamos das ações, serão revertidas. Eu vou usar a palavra conta, mas não é conta. Nós mesmos. É aquilo que os espíritas chamam de zelar karmas. Zelar vicissitude. Ou seja, ter a necessidade de uma provação. Tocando em miúdos é isso, o eco do universo. Não é por maldade, não é por soberba, não é por estar querendo defender-se, mas um eco zelado e causado pela lei da causa e efeito, zelado e causado pela necessidade da expurgação do individualismo. Se tiver a pergunta.
Alag diz, se Deus sabe tudo, todos os detalhes, todos os nossos sentimentos, já sabe qual atitude interior tomaremos. Desta forma, onde fica o livre-arbítrio dos sentimentos? Pois se Deus já sabe, não podemos contrariá-lo, pois ele é onipotente.
É diferente. Uma coisa é Deus saber, outra coisa é Deus fazer você ter, ou interferir na sua opção. Você tem 10 filhos, uma mãe e um pai tem 10 filhos. Uma mãe e um pai conhecem seus filhos, um por um, internamente. E sabem pelo que ele vai optar. Não é necessário o pai fazer a opção pelo filho, mas ele tem consciência anterior de qual será essa opção. Então sim, você, o ser humanizado, o espírito, não o ser humano, tenha o livre-arbítrio de escolher um sentimento. Mas Deus, como Pai geloso e onisciente, já sabe de antemão o que você vai escolher. Então é diferente. Uma coisa é dizer que Deus escolhe o seu sentimento. Isso eu nunca disse. Diz que ele escolhe a sensação do ego. É outra coisa. Agora, ele sabe. E sabe e já está preparado para essa reação sentimental. Deixa eu falar uma coisa. Nessa questão do livre-arbítrio, no livro do Espírito está escrito que nem tudo é pré-determinado antes da encarnação. Que, por exemplo, se você bate com martelo no dedo, isso não estava pré-determinado. Apenas aquelas coisas importantes estavam. Quando eu li este texto, quando nós estudamos esse texto, eu falei do karma de vidas atuais. O karma da vida atual. Ou seja, você teve um sentimento, uma desatenção. Isso zelou um ato, bater com o martelo. Aparentemente, para o espírito, para os mentores, para o orbe espiritual, pode até ter parecido que Deus, vamos dizer assim, foi pego de surpresa e criou o ato na hora. Mas essa concepção fere a onisciência de Deus. Então veja, este acontecimento com livre-arbítrio sentimental e um ato que não fazia parte do teatro lá atrás, já era de conhecimento de Deus. Então veja, os espíritos podem até imaginar que aquilo foi determinado naquele momento. Mas Deus, que conhece seus filhos e conhece os egos dos seus filhos, já sabia que teria que determinar aquele ato naquele momento. Então, essa questão, inclusive, precisa ser analisada. Porque se nós diz que Deus é pego de surpresa, nós acabou com a onisciência. Se nós mantém a onisciência, nós precisa dizer que ninguém sabia, mas Deus já sabia. Se tiver mais pergunta ou se quiser continuar perguntando sobre isso, fica à vontade.
Alag diz, mas se Deus sabe, a opção não existe. É uma ilusão, pois já está pré-determinada antes.
Não, não pré-determinada. Pré-conhecida. É diferente. A filha está perguntando quem determinou isso. Quem determinou foi o livre-arbítrio. o espírito, mas Deus já tinha conhecimento da determinação que o espírito iria tomar. É o que eu acabei de dizer. Deus não determina seu sentimento, mas conhece qual será a sua determinação, a sua opção. Se ele não fosse onisciente, ele talvez não soubesse. Mas se é onisciente, ele sabe de tudo. Mas ele não determina, não guia, não zela, não obriga. Conhece, é diferente.
A continuação da pergunta do Alag vai de encontro a isso que você falou, Kim. Então, se Deus sabe e já tinha preparado isto, a escolha é apenas uma ilusão.
Não, a escolha é real. Deus não preparou a escolha. Ele sabe e lhe deu a opção de escolher. Não, ele não preparou a escolha, não lhe obrigou. Ele deu a opção, mas tem pleno conhecimento do que você vai optar. Olha, moço, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem um filho que você sabe que fuma dentro de casa, você não vai esperar que você ponha um macho de cigarro dentro de casa e ele não tenha, e ele não vai pegar. Claro que ele vai pegar. Agora, a opção de pegar foi dele, mas você já previu que ele ia pegar. Se não previu, é bobo. Porque um fumante dentro de caixa, sem cigarro, um macho chobando, calo. Então essa é a diferença. Deus prevê, só que Deus não prevê em hipótese de errar. Deus prevê e a previsão de Deus é perfeita. Então o Espírito tem o livre-arbítrio. Escolhe o que quiser. Mas Deus sabe o que ele vai colher. E não interfere na escolha. Ele sabe, não interfere.
Alag diz, mas se quem determina é o Espírito, essa seria uma causa secundária, que vem depois da causa primária, que é Deus.
Não! Não é uma causa secundária. A opção é feita sem influência de elementos externos. O Espírito opta, ele com a sua própria consciência, mas ninguém. Os espíritos podem, espíritos fora dele, podem, como é que eu posso dizer, dar palpite, podem colocar elementos, mas, tanto para um lado quanto para o outro, mas a opção é livre. O que você não está, vamos dizer assim, vendo, é que você está imaginando que Deus não tenha a capacidade de prever qual será a opção. Se Deus não tem essa capacidade, ele não é onisciente, ele não é onipresente e principalmente não é onipotente. Deus tem tudo elevado ao máximo. Então ele sabe o que você vai escolher, mas não interfere na sua escolha. Ele não pode quebrar aquilo que ele deu. Segundo detalhe, além de não interferir, Deus não erra nas suas previsões. Ele sabe o que você vai optar.
Usando aqui as palavras do Alag, Kim, nós podemos dizer que se o espírito tem o livre-arbítrio do sentimento, ele é a causa primária do seu sentimento?
Do sentimento em si, não. Porque o sentimento é universal. Ele é a causa primária da utilização do sentimento numa polaridade universal ou numa polaridade egoísta, individualista. Isso ele é a causa primária.
A Lag diz: estou falando das escolhas sentimentais. E entendo que estas perguntas podem estar entrando num ponto que não chegaremos em um consenso explicando por palavras.
Não, mocho. Eu diria que dá até para explicar por palavras. A única coisa realmente que é preciso entender é isso. Existe o livre-arbítrio da escolha do sentimento. Este livre-arbítrio é de única e exclusiva competência do Espírito. Ele faz. Mas e Deus tem, sabe, prevê que opção será feita, sem interferir no ato de optar. Esta é a diferença.
A Lag pergunta: existe passado, presente e futuro, ou isso tudo seria uma ilusão?
É tudo uma ilusão. O que é o seu passado? Lembranças. Estão no ego. Não existem. O que é o seu futuro? Previsões. Que estão no ego. Então não existem, estão no ego. Olha, deixa eu dizer uma coisa engaixada para você, mocho. Deus é que faz, que guia os elementos do ego, inclusive os que estão na memória. Se Deus mudasse, e para isso ele precisa dizer faixas, e a coisa se faz, mudasse a memória sob determinado assunto, sei lá que você teria consciência que aquilo foi diferente um dia? Claro que não, não está mais na sua memória, não está mais em você, o que está ali é outra realidade. Então o passado são lembranças. E a lembrança do passado é construída por Deus. E ele constrói do jeito que você pichinja para a sua povação. Você só tem o presente. E o presente é tão ínfimo que você não consegue detectar.
Acho que respondeu essa última pergunta sua, né? A Lag havia dito o seguinte: pois se existe o tempo como nós percebemos em uma linha, sempre caminhando adiante, Deus prevê. Agora, se para Deus não existir presente, passado e futuro, ele não prevê nada.
Tá certo. Só que o tempo não é linha reta. É cíclico. Porque o tempo é um karma. Vocês contam? Pois é, vou explicar. Vocês contam o tempo em dias, horas, meses e anos. Mas não existe essa continuidade. O que existe são rodas kamáticas, ou seja, zenelodepovas que você vem a carne vivenciar. Então, para nós, o que existe são as rodas kamáticas. O tempo é ditado pelo ciclo de karmas a serem cumpridos. E não importa se um karma leva um dia, um mês ou um ano, é um karma. É por isso que muitas vezes O espírito faz previsão. Olha, vá, daqui a 10 dias vai acontecer isso. E ou acontece antes ou não acontece, ou acontece depois. Porque na verdade é um ciclo que tem que se fechar para outro abrir. E só Deus sabe, na ilusão do tempo terrestre, a duração deste ciclo.
Nelly pergunta: pai, se Deus sabe e antevê até as nossas emoções, então a nossa evolução espiritual também já está toda escrita?
Vamos, Anzinho, deixar uma coisa bem definida, porque eu acho que é aí que está pegando a coisa. Não, a evolução de vocês não está escrita, mas é conhecida de Deus. Qual a diferença? A diferença é está pré-estabelecida e todos conhecem este desígnio. Quando Deus sabe, ninguém mais sabe. É o que você disse, ele antevê. Então a evolução, o que você vai realizar de concreto nesta vida, não está pré-estabelecido em lugar algum. Nós falou que a encarnação é uma aventura para o espírito. Ele vem sem saber o que vai realizar. Mas Deus anteviu, previu, sabia o que seria realizado. Então é diferente se falar em pé escrito e pé conhecido. Previsto e antevisto são duas coisas completamente diferentes. Ficou claro, Zi?
Thank you.
Mocho do Rio Calo, Chalve, né? Eu queria que Oxê depois, Rio Calo não, do São Carlos, né? Chalve. Eu queria que Oxê depois e conversasse com os outros daí, porque hoje surgiu um debate interessante. Na questão da predeterminação das coisas. E eu falei que algumas coisas realmente podem, para os espíritos, não estarem pré-determinadas para o conhecimento do espírito, mas que com certeza já são previstas por Deus. A Anzinho me fez uma pergunta agora: se Deus sabe tudo, Ele já pré-determinou o quanto nós vamos evoluir? E eu disse: não, a evolução do espírito não é prevista, mas é antevista por Deus. E essa questão da antevisão, da onisciência, de Deus saber e que nada acontece sem que Ele já tivesse antevisto que aquilo iria acontecer, é uma coisa que Oxê precisa pensar nisso. Que mesmo que para nós espíritos, alguns elementos da vida não estejam pré-escritos, com certeza, por parte de Deus, eles são previstos.
Uma pergunta aqui em cima do Gabriel. Tem um cara que está registrando, será que é rastreando, o que você quis dizer, Gabriel? Um monte de sonhos em cartório e as coisas que ele... Ah, registrando isso. Tem um cara que está registrando um monte de sonhos em cartório e as coisas que ele registra dos sonhos acontecem no dia e como ele falou que viu no sonho. O que você fala sobre isso, Joaquim?
Não xelar o primeiro, nem xelar o último. Que acertar lá algumas coisas e de repente começar lá a não acertar mais. O que eu falo sobre isso? Calma. Para ele e para quem sabe do que ele prevê e resista. Só isso. Se Oxê achar que ele vai saber de tudo, muita coisa pode não acontecer e você vai se decepcionar.
Mas por que Deus revela para ele?
Para zelar o karma dele. Revela para ele porque essa questão de receber a revelação é o instrumento karmático dele. Por que que alguns são médiuns? Porque este é o instrumento karmático dele. Por que que alguns são homens? Porque este é o instrumento karmático dele. Só isso.
É, Adilson dá aqui um outro exemplo. Como aconteceu no acidente do avião da Gol, um, entre aspas, profeta,
brasileiro, previu o acidente em 2003 e até registrou o fato em cartório. Ele citou até nomes de pessoas que estariam envolvidas no acidente. Ah, é a mesma, né? Tá. Adilson disse que é a mesma. É, Adilson, Gabriel, né, e amigos da sala, eu particularmente acho bastante complicada essa coisa de prever o futuro, né? Eu acho que é uma emoção desgastante e é um karma muito grande para quem tem, entre aspas, esse poder, né?
Então, filhos, falamos um pouquinho do amor. Ainda muito achefaado e nós iremos falando ao longo dos tabais. Vamos agora fazer a nossa doação para o universo. Da mesma forma de sempre. De, na posição que quiser. De olho aberto, fechado. Vamos limpar nosso mento e vamos ser a música. Vibar com a música. Thank you. que a graça do Deus e teus acochei, né? Pulou-se ela isso que nós que ia falar. E nós de volta então na terça-feira que vem. Fiquem com Deus.
Joaquim, desculpa, Adilson. Em primeira mão,